Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Muito bem, 6:11, está começando o Gabriela Esportiva desta segunda-feira, dia 11 de maio. São João tá vindo aí, Zé Maria já comprou a roupa de caipira dele, né? Já vai para lá pro Ticumia, né? Fred também vai pro Ticumia lá ele. Júlio César. Vamos às manchetes de hoje. Vitória perde no Barradão e segue na lanterna do Brasileirão Feminino, viu, gente? Zé Maria tomou um susto. Seleção brasileira é campeã em clássico diante da Argentina. Também essa aí, você já sabe qual é, né? O Liverpool anuncia memorial para Diogo Jota, né? Justiça mantém prisão do goleiro Bruno. Né? Ele que queria ser candidato a deputado federal, né? CBF define árbitro de Remo e Bahia, né? CBF também definiu o árbitro aí de Vitória e Flamengo. Quarta-feira, viu, Júlio César? Quarta-feira, né? Botafogo sofre nova punição da FIFA. Ê, Botafogo, né? Vamos lá. Né? Tem o São Paulo aqui também. Não temos dinheiro, né? O presidente de São Paulo escancara a situação do clube. Essas e muitas outras notícias. Também o resultado do Campeonato Brasileiro, rodado desse final de semana, né? Você vai ouvir agora no Gabriela Esportiva, tá? Boa noite de Zé Maria, né? Valeu, Zé.
Boa noite, Tony Café. Boa noite, Fred Menezes, Júlio César, amigos do Gabriela Esportiva.
Chegou agora.
No final de semana, Café, tivemos a segunda rodada, né? Do Campeonato Baiano, do Baianinho da Série B, e no programa de hoje a gente vai comentar a segunda rodada da Série B.
Muito bem, Fred Menezes com a sua camisa eclética, né? Boa noite para você
noite,
também.
Boa noite, Zé Maria. Boa noite, Júlio, Imperador do Rádio. Boa noite, ouvinte do Gabriela Esportiva. A NBA está chegando a seu final. Penúltimo. Playoffs, né?
Zé Maria
não tá assistindo porque ele ficou revoltado.
Até
depois
hoje.
Que foi queimado no basquete de Ilhéus. E aí ele acabou se incluindo no voleibol, escolinha de Kim Caspão.
Tá.
Essa que é a verdade. E aí foi um grande jogador de vôlei na sua adolescência. Assim a gente vamos iniciando o Gabriela Esportiva de hoje.
Muito bem. Júlio César, boa noite.
Boa noite para você, Café. Boa noite, Zé Maria, Fredão, ouvindo Gabriela Esportiva. Seleção de Ilhéus segue fazendo história na Copa Cacau. Vence Itabuna de virada e está classificada a próxima fase da competição daqui a pouquinho. A gente dá mais uma ênfase, dá mais uma moral a essa seleção formada por garotos dos distritos de Ilhéus.
Muito bem, Júlio César. Daqui a pouco você vai ficar sabendo de tudo. 6:15 na Gabriela FM.
Gabriela Esportiva.
6:15, Zé Maria. A gente começa falando da 14ª rodada do Brasileirão, né? Que começou no sábado, né? Com o Remo visitando o Botafogo. A situação do Botafogo tá ruim dentro e fora de campo, né, Zé Maria?
Tá ruim, o Botafogo tem um problema, seríssimo. O Botafogo é um time da Série A que não tem um goleiro de boa qualidade técnica, né? Então, você está disputando a principal competição do futebol profissional do país e é uma posição que você tem carência, a posição de goleiros, alguma coisa está errada, né, Júlio? Então, esse goleiro que está aí não tem a confiança do próprio torcedor do Botafogo. E os resultados estão acontecendo, né? Resultados surpreendentes. Remo vencendo, quer dizer, uma equipe que está ali inserido na parte de baixo da tabela e que demorou tanto tempo para voltar a disputar a Série A. Não, eu estou falando porque o Remo já teve um embate com o time do Botafogo também.
Sim.
Então, o Botafogo, gente, hoje tem problemas dentro de campo, tem problemas fora de campo. É um Botafogo onde a insegurança começa a rondar o time alvinegro.
Muito bem, José Maria, 6:16.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
6:16, Júlio César, diante de pouco mais de 17 mil torcedores, o Vitória não tomou conhecimento do Coritiba, Júlio, e venceu de goleada no placar de 4-1 na noite deste sábado, lá na casa do Vitória, no Barradão, em confronto válido aí pela 14ª rodada.
Foi a rodada passada, não? Vitória jogou com o Fluminense. Acabou empatando em 2-2. É um jogo onde o Fluminense saiu na frente, o Vitória virou a partida.
Chegou a vencer até o último minuto dos acréscimos.
Esse está sendo um dos erros do time do Vitória, é que sempre tem fraquejado nos minutos finais das partidas. Muitas vezes está vencendo, deixa empatar, né? Muitas vezes está empatando, deixa virar. Então tem sido um grande erro do Vitória.
A campanha do Vitória,
ela é de uma grandiosidade enorme, entendeu? Deixou vencer, mas o Vitória tem um dos elencos mais modestos do futebol da Série A e praticamente está encostado aí no Bahia. Eu tenho a impressão que a diferença hoje do Vitória para o Bahia deve ser 2-3 pontos
Vitória
no máximo.
É décimo colocado com 19 pontos e o Bahia é sexto com 22. A diferença
três pontos.
Se ele tivesse vencido, ele estava a um ponto.
A campanha, a intensidade do Vitória é muito superior ao time do Bahia. Não tenho dúvida de que um Bavi hoje, eu apostaria as fichas no Vitória. O Vitória está tendo uma intensidade, entendeu? Uma motivação, uma determinação, uma garra que a gente não consegue enxergar no time do Bahia.
Muito bem, Júlio. Desculpa aí, na verdade eu acabei citando 14ª rodada e não foi, né? 15ª, desculpa você ouvinte também. Aí eu chamo o Fred Menezes, né? O Coritiba, o Internacional vai até Coritiba e empata em 2-2. O primeiro jogo do sábado foi esse aí.
O Coritiba marcou o primeiro gol, né, aos 28 minutos, né, jogando dentro de casa. O Internacional acabou empatando, o Coritiba botou mais aos 84 minutos, fez o segundo gol. E como aconteceu com o Vitória, da mesma forma, claro que o Vitória estava vencendo fora de casa, é diferente, mas Internacional, e o Coritiba jogando dentro de casa, o Internacional acabou fazendo aí o gol, Félix Torres empatando a partida. Eu acho que isso vem acontecendo, não é somente com Vitória. Quase todas as equipes que estão ali naquela zona de classificação meieira, para você ter uma ideia, Zé, me parece que são várias equipes com a mesma pontuação. Tipo assim, 6-7 equipes com a mesma pontuação no Campeonato Brasileiro. Então, a gente vê muito equilíbrio, mas um equilíbrio pela própria irregularidade de muitas equipes, né? Isso tem ocorrido com várias equipes que estão vencendo a partida e aí vai um pouco jogar segurando o jogo para acabar finalizando vencendo, segurando o jogo ao invés de continuar atacando. Uhum. E aí dá margem, a outra equipe cresce e nos finais dos jogos a gente tem visto ocorrer essa mesma coisa que aconteceu com o Vitória. E o Coritiba acabou empatando com o Internacional, né, quando tinha tudo para ganhar aí. Coritiba que vem fazendo um bom campeonato, viu, Tony?
Muito bem, Fred Menezes, 6h20.
Gabriela Esportiva.
Zé Maria, no sábado também o Cruzeiro venceu o Bahia por 2x1 de virada, né? Lá na Casa de Aposta Arena Fonte Nova, em Salvador. O Bahia não aguentou. E o Cruzeiro não vem bem, né?
Eu falei sexta-feira aqui no programa que esse duelo era um duelo perigoso para o time do Bahia. A gente entende que aos poucos, né? Aos poucos o Cruzeiro começa a se reencontrar com o seu novo treinador, né? E diferente do Bahia, né? Não, essa não é a primeira derrota do Bahia na Arena Fonte Nova. Então é um Bahia também em queda, a realidade é essa, é um Bahia que perdeu pontos preciosos como mandante nesse campeonato brasileiro. E a situação ficou muito complicada para o Rogério Ceni, porque houve uma manifestação muito forte do torcedor do Bahia.
Muito bem, Zé Maria, 6h21.
Gabriela Esportiva.
6h21 na Gabriela FM. Júlio César, o Atlético empatou com o Botafogo em 1x1 neste domingo, lá na Arena MRV, em partida válida pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O gol atleticano foi marcado por Cacierra, ainda no primeiro tempo. Arthur Cabral empatou para a equipe carioca na etapa final, Julião.
O Galo vacilou, né? Dentro de casa, jogando diante da sua torcida, abriu o marcador e passou a maior parte do tempo na frente do placar, mas no segundo tempo, já chegando para a reta final do jogo, cedeu espaço, o Botafogo foi lá e empatou, e o Galo correu sérios riscos aí de até perder a partida. Então, é outro time que não vem bem. Ou está oscilando muito na competição, está vivendo problemas fora de campo. Ontem o Galo fez uma despedida para o Hulk, ontem antes do jogo, né? O Hulk esteve lá, se despediu da torcida, dos jogadores oficialmente, né? O Galo colocou lá uma mesa com os troféus que o Hulk conquistou de brasileiro, Copa do Brasil, Campeonato Mineiro e tal. E eu sei que foi uma despedida muito simples para o que o Hulk fez no time do Galo. Mas é isso mesmo, a vida segue. Agora o Galo tem que se ajustar, se organizar, porque tem perdido pontos importantes dentro de casa, né?
Você falou do Hulk aí você acha que o Hulk está feliz mesmo indo para o Fluminense?
Tá sim, porque se ele não tivesse se decepcionado com o Atlético, ele estaria lá até hoje, porque o Hulk... Há muito tempo, Tony, o Atlético não tinha um ídolo. Eu não me recordo, não sei se Zé Maria ou Fredão se recorda, mas eu não me recordo qual foi o último ídolo do Atlético. Eu acho que... Agora eu volto um pouquinho. Me lembrei. Eu acho que o Ronaldinho Gaúcho, quando teve lá em 2013, que foi campeão da Libertadores...
Né? Venceu, mas passou muito pouco tempo.
Passou pouco tempo, mas pelo fato de ser um astro, cara... Que brilhou no futebol
mundial. É um ídolo brasileiro, na verdade, né?
Agora, o Hulk fez muito mais do que Ronaldinho. O Hulk passou lá 5 anos, né? 5 anos o Hulk passou lá no Atlético. Conquistou brasileiro, conquistou Copa do Brasil, conquistou N títulos com a camisa do Galo.
Eu acho, viu, né? Júlio, só pra... Eu acho que você sabe disso também, mas o Atlético Mineiro viveu um momento muito forte, né? Na disputa com o Flamengo lá anos atrás, e aí tinha uma equipe que tinha vários ídolos.
O último
Éder,
foi o...
Éder Reinaldo, Toninho Cerezo. Então era uma equipe que brigou com o Flamengo.
Mas isso aí na década de 80.
O time tá falando recentemente.
Você
tinha o Hulk, que foi o último agora. O Ronaldinho Gaúcho foi o anterior. Aí teve o Vitor também, né? Teve o Vitor.
Mas não foi aquele cara badalado.
O Tardelli também, o Diego Tardelli.
Teve também o seu momento de glória lá atrás, mas eu acho que o Hulk marcou mais. Em relação a esses nomes aí que você citou, eu acho que o Hulk marcou mais, deu mais alegria ao torcedor do Galo, né? E ele saiu porque ele perdeu a motivação, perdeu a alegria de vestir a camisa do Galo, devido a alguns problemas que aconteceram, né? Extra-campo, não foi nem dentro de campo, extra-campo, né? E aí o Hulk conversou com a diretoria do Galo, acabou tendo uma rescisão amigável, e ele foi pro Fluminense... Né? Então eu tenho certeza que se ele estivesse bem, estivesse feliz no Galo, ele não sairia nunca, né? Mas o Galo pisou na bola com o Hulk achou por melhor encerrar o ciclo e deixar a história dele viva, que ninguém vai apagar, né?
Muito bem, Júlio César. E você aí que está ouvindo o Gabriel Esportiva, está a fim de faturar R$30? É isso mesmo. R$30. É, para participar é fácil, basta você mandar aí um WhatsApp para o 739-8829-1029, 739-8829-1029, né? Com a mensagem aí, com o seu nome, e durante o programa Gabriel Esportiva, que durante esse programa, né? No finalzinho do programa, a gente vai fazer aí o sorteio, né? Aí você vai falar o seguinte, né? Qual a loja que tem os melhores calçados de Ilhéus, incluindo calçados para corrida, tá? Depois é só você ficar ligado. Eu não vou dizer e ninguém aqui da bancada pode dizer que essa loja... Qual é a loja, Júlio?
Big Loja.
Não pode falar não, rapaz. É a Big Loja, é? 6h26.
Gabriela Esportiva.
6h26. Fred Menezes com um gol de Ramon Souza. O Palmeiras empatou com o Remo, né? 1-1 neste domingo lá no Mangueirão, em Belém do Pará. E alcançou aí 10 jogos aí de invencibilidade no Campeonato Brasileiro e se afastou mais um pouquinho do malvadão do Zé Maria, né, o Fred?
É, o Palmeiras acabou empatando o jogo, né, Tony? Perdeu uma oportunidade de pontuar, deixou de pontuar mais 2 pontos. O Remo é uma equipe que está lá embaixo na tabela. Então a gente viu acontecer aqui o que, na verdade, também às vezes acontece no futebol brasileiro, né? A partida foi atrasada por 2 horas aí por conta das fortes chuvas aí em Belém, né? No Mangueirão, a equipe do Remo fez o seu primeiro gol, depois o Palmeiras conseguiu empatar na segunda etapa, conseguiu até fazer o 2-1, mas o gol foi anulado pelo VAR, isso por conta também que o Remo ter perdido um jogador. E o Palmeiras perdeu uma grande oportunidade aí de se manter o mais distante possível, porque eu acho que esse embate, esse Campeonato Brasileiro, a disputa a gente já começa a ratificar aqui que vai ser entre as duas grandes equipes do futebol brasileiro da atualidade, o Flamengo e o Palmeiras. E o Palmeiras não pode vacilar, porque de outras vezes aconteceu aí na etapa final do Brasileirão, que é um campeonato muito grande, com muitas partidas, né? E o Flamengo pode atropelar aí o Palmeiras.
Essa vantagem é uma vantagem. O Palmeiras deu uma chance de ouro ao Flamengo.
Perfeitamente.
E caiu agora para 3 pontos e a gente lembra que o Malvadão tem um jogo a menos.
Ainda tem isso.
Tem um jogo a menos e ainda não houve o confronto direto entre Flamengo e Palmeiras, entendeu? Então, sinceramente, entendeu? É essa oportunidade aí numa competição de pontos corridos, né? Em que o campeão é declarado após a finalização dessa mesma competição. O Palmeiras vem perdendo pontos, o Flamengo saiu muito atrás, foi encostando. E a realidade, gente, é que o Flamengo tem melhor elenco do que o Palmeiras e está com praticamente a taça na mão, porque agora já não existe diferença nenhuma em razão do jogo a menos do próprio Flamengo.
Muito bem, 6h29.
102,9. Gabriela Esportiva.
6h29, Zé Maria. Com direito a gol de Neymar, o Santos venceu o RB Bragantino aí por 2-0 neste domingo, né? Em confronto aí, né, pela 15ª rodada, que a gente já falou aqui. O duelo foi aí o último do Alvinegro Praiano na Vila Belmiro, antes da convocação para a Copa do Mundo 2026,
Zé. Eu estava acompanhando esse jogo, e quando o Santos estava vencendo o Bragantino, o Corinthians também estava vencendo São Paulo, sabe quem estava naquele momento na zona do rebaixamento? O Vasco, que só jogaria às 20h30 da noite. Eu comecei a ficar preocupado. Eu disse, rapaz, vejam que o Vasco estava muitas casinhas acima daquela realidade ali, de 17ª posição, mas como a diferença é mínima, as equipes de baixo vencendo, entendeu? Sobe muito.
E quando perde, cai
sobe
muito também.
Pode cair muito. O Vasco acabou fazendo o resultado É, e fugiu, mas o Santos...
Na oitava posição hoje,
pois
com
é.
20 pontos.
Pois é, se manteve aí na oitava posição, o Santos venceu, foi muito superior ao Bragantino. Bragantino não se encontrou no jogo, né? E o Santos venceu com merecimento, né? E respirou nessa zona, nessa parte de baixo do Campeonato Brasileiro.
Muito bem, Maria, 6h31.
Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
6h31, Júlio César, o Corinthians venceu o São Paulo em clássico polêmico pelo Brasileirão, Júlio.
É, clássico, um clássico que não tiver polêmica não é clássico, né? Mas eu falei aqui sexta-feira que o Corinthians era favorito, jogava dentro de casa, diante de sua torcida, né? O Corinthians que vem bem sob o comando do Fernando Diniz. Já o São Paulo vem bem, entre aspas, né? Com o comando do Roger. É, o time vem fazendo uma campanha razoável, tá ainda no pelotão de cima, da frente, né, no Campeonato Brasileiro. Só a torcida que anda pegando no pé do Roger. E eu acho que isso vai começar a atrapalhar, né, o trabalho do treinador dentro de campo. Agora, independente da polêmica, o Corinthians foi merecedor do resultado diante do São Paulo.
Absoluta, entendeu? Razão. Agora, há um detalhe, Júlio. É, numa entrevista dada pelo presidente atual do São Paulo, ele declarou que o São Paulo não tem dinheiro para trocar técnico, não. Então não adianta a torcida estar fazendo essa manifestação contra o Roger Machado. O São Paulo, gente, ainda é figurante do primeiro pelotão desse Campeonato Brasileiro.
Não tem motivo da torcida estar fazendo isso com o
treinador. Está ali inserido no G4, entre os quatro melhores.
Eu acho que eles não gostam do Roger Machado, é o que parece.
Pois é.
É o que parece. Parece que... não sei qual é a birra com o Roger. O Roger, será porque ele já trabalhou no Palmeiras? Que ele já trabalhou no Palmeiras. Foi o primeiro time dele paulista, né? Ele trabalhou no Palmeiras. E aí eu sei que o torcedor fica pegando no pé sem motivo. Pô, o cara vem fazendo um bom trabalho. São Paulo tá aí na...
Me parece que tem um lance político também, de escolhas políticas. Porque já ouvi esse comentário também, não tenho certeza, né? Mas é mais ou menos por aí. Ele já deu algumas declarações aí políticas e a torcida do São Paulo, que é uma torcida elitizada, né? Pelo menos eu ouvi essa conversa assim.
Ainda bem que a diretoria do São Paulo não está indo na onda do torcedor, né?
Pode.
O presidente deu uma entrevista aí e disse que o São Paulo não tem dinheiro para estar trocando treinador. Eu acho que é por aí.
A gente vai falar isso daqui a pouco. Ele declarou que o São Paulo, a situação do São Paulo é muito difícil.
Tem que segurar a onda, porque se você ficar toda hora trocando treinador...
Tem as rescisões, né? Também, né?
Tem rescisões.
A gente, ouvindo essas situações, a gente fica cada vez mais consciente de que Flamengo e Palmeiras... São duas realidades muito diferentes desse futebol da Série A.
É isso aí.
Então, quem não é Flamengo e não é Palmeiras só pode ter esperança de ganhar alguma coisa em competições de mata-mata, entendeu? Vai ter que brigar aí nas competições de mata-mata, porque o
Farmiri,
entendeu?
É, mas
tá com esses dois times.
O Farmiri tá querendo entrar no Vasco.
Que lideram o campeonato.
E tem uma opção de gente criticando.
Esse tá querendo para entrar, tem uma distância muito grande, companheiro.
Mas não é só o dinheiro, não, porque eu acho que tem que ter organização também, extra-campo,
claro,
tem que ter.
Claro.
Projeto. Porque Farmiri, o Bahia
gestão,
tem.
Gestão, né?
Beleza.
Bahia tem. Gestão, né?
Tem que ter gestão. Bahia tem dinheiro. Mas nem por isso tá fazendo frente a Palmeiras e a Flamengo. Por quê? Porque o City é um grupo que pensa completamente diferente do que o que o torcedor do Bahia quer. O torcedor do Bahia quer ver um time vencedor e conquistador de título. O City quer o quê? Quer um time campeão? Quer, mas primeiramente ele quer revelar.
Beleza, 6h35.
102,9. Gabriela Esportiva.
Fred Menezes, Chapecoense, conquistou um empate fora de casa contra o Mirassol e encerrou uma sequência aí de derrotas na competição. O resultado marcou o primeiro ponto somado aí pelo Verdão aí do Oeste, né? Sob o comando do técnico Fábio Matias, em busca de recuperar a equipe aí na temporada. É um trabalho meio difícil, né?
É, as duas equipes estão lá embaixo, lá na classificação da Série A, né? O Mirassol e Chapecoense ficaram no empate por 1-1, né? Na noite deste domingo, e uma partida de pouca inspiração. É, o Leão chegou a abrir o placar já no segundo tempo com Eduardo, mas acabou castigado, Eduardo que foi do Botafogo, e foi castigado por gol contra de João Vitor. O resultado não é bom para nenhuma das equipes, mas porque permanece na zona, né, de rebaixamento, mas para a Chape ao menos interrompe uma sequência de derrotas. Já o time paulista tem sua reação no campeonato freada. Então, muito complicado aí para o Mirassol, que deveria ter se aproveitado desse momento aí da Chapecoense.
Resultado horroroso.
Podia vencer
não a partida. Não venceu um dos piores, se não o pior clube.
É, o pior clube.
Do momento da Série A.
A Chapecoense foi para 2 pontos ontem, né? Que até o jogo de ontem tinha 1 ponto só. Era o último colocado. Né?
É, o pontinho.
Agora, ontem, eu assisti esse jogo, o Mirassol não fez uma partida boa. Não jogou bem, foi um jogo ruim de se assistir. E foi vantagem aí desse empate, com toda a miséria, a vantagem foi pro Chapecoense.
6 e 36.
Gabriela Esportiva.
6:36, Zé Maria. O Vasco venceu o Atlético do Paraná por 1-0 neste domingo. Lá em São Januário, né? Thiago Mendes fez o gol aí da vitória. Ainda no primeiro tempo. Com isso, o Vasco voltou a vencer. Depois de 2 rodadas aí, chegou a 20 pontos, né? Pulando para a 8ª posição da tabela. Tá no que Juninho... Juninho. Tá no que... Pedrinho. No que ele prometeu. No que... Sim, mas é... Mas eu estendi até essa temporada agora.
Eu assisti esse jogo de Vasco e Atlético Paranaense. Que a Record mostrou ontem, às 8:30 da noite. Como resultado, foi gigantesco.
Muito bom.
Mas dentro de campo, foi um Vasco que errou muito. E o Vasco não perdeu o jogo ontem, Café, graças ao goleiro Léo Jardim. Ele fez pelo menos 3 defesas grandes no duelo de ontem. Achei o Atlético mais arrumadinho, a qualidade da posse de bola do time do Atlético do Paraná. Em determinados momentos o Vasco teve dificuldades em sair jogando. Agora, o Thiago Mendes é um volante, mas é um volante diferente. Ele arriscou, entendeu? Fez um drible que colocou ele em cara com o Santos e finalizou também muito bem. Então, virtude do jogador do Vasco, que construiu a jogada que deu a vitória ao time do Vasco.
Muito bem, Zé Maria. 6:38. 6:38, Júlio César. O Flamengo dominou e venceu o Grêmio por 1-0, né? Lá em Porto Alegre. O rubro-negro foi. O gol do Flamengo foi de Carrascal, trazendo alívio aí na etapa final, né, Zé? Depois de muita chance desperdiçada no primeiro tempo, Júlio.
Na realidade, o Flamengo venceu, a vitória foi boa, manteve o Malvadão colado no Palmeiras, a distância agora é de 4 pontos, né? 4 pontos. Agora, o Flamengo ontem era para ter construído uma goleada histórica em cima do Grêmio. Eu tenho certeza.
Não esqueça que o goleiro do Grêmio ontem foi uma peça importante no jogo.
Não, sim.
Agora, claro que um time que teve quase 80% da posse de bola, então foi jogo de um time só.
Ele teve sua importância no jogo. Agora, eu tenho certeza que o torcedor do Grêmio ontem voltou a assistir aquele filme do 5-1, quando o Flamengo deu no Grêmio em 2019, lá dentro da Arena. Porque o Flamengo, principalmente no primeiro tempo, teve um volume de jogo absurdo. Só no primeiro tempo, sem exagero, vou botar por baixo. 5 gols no primeiro tempo, era o Flamengo ter encerrado a primeira etapa.
O gol foi de bela feitura.
Foi de bela feitura, foi um gol trabalhado. Agora, no segundo tempo, o Flamengo administrou a partida, o Grêmio não teve poder de reação nenhum diante da sua torcida dentro de casa, acabou perdendo. Para o Flamengo foi bom porque diminuiu a distância para o Palmeiras. Para o Grêmio não foi tão bom assim o resultado.
Zé Maria, você ia falar alguma coisa? Fica à vontade.
Não, eu ia falar sobre Carrascal, porque esse jogador é um volante, mas é um volante de qualidade É, muito boa. Foi uma das boas contratações. Acho que ele é colombiano, né?
Colombiano.
E jogador de seleção colombiana também, que a gente vai ver na Copa do Mundo. Eu acho que foi uma das boas contratações do time malvadão.
Muito bem, 6h40, a gente volta daqui a pouco.
Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
6h47, estamos de volta com o Gabriela Esportiva no oferecimento do InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222. Ilhéus e Big Loja, calçados, roupas e acessórios, tudo que você precisa, né? Tudo para você e sua família no crediário facilitado na rua Dom Pedro II, no centro de Ilhéus. Então é o seguinte aqui, ó, a Big Loja tá sorteando aqui R$30. É, R$30. Quer faturar esses 30? Pois é, você manda pra gente aí. Pra participar é fácil, basta mandar uma mensagem aí com o seu nome, telefone, durante o programa, até daqui a pouco, até às 7, tá? Porque às 7 é o sorteio, né? Durante o programa Gabriela Esportiva, dizendo qual a loja que tem os melhores calçados de Ilhéus, incluindo calçados para corrida. Qual a loja? Qual a loja? É o quê? É o quê, Zé Maria? É Big Loja? Zé Maria balançou a cabeça e disse que sim. Então, eu não posso dizer isso pra você, mas já falei, vou fazer o quê? Então, depois é só aguardar aí o sorteio, que é daqui a pouquinho, logo mais às 7 da noite. Então, vai lá no nosso WhatsApp, 988291029, e diz qual a loja de calçados de Ilhéus que tem os melhores calçados, incluindo calçados para corrida. Diz aí, você pode faturar R$30, 6h49.
Vôlei, basquete, futebol, Fórmula 1, UFC e os esportes radicais estão no Gabriela Esportiva.
6h49, Zé Maria. O Botafogo voltou a ser punido pela FIFA com transfer ban nesta segunda-feira. Desta vez, por conta de uma dívida com o Atlanta United, referente à contratação de Thiago Almada. Essa compra, Zé, foi realizada em 2024.
Pois é, tem 2 anos, né? É isso. Isso é uma coisa constante, né? É uma coisa que a gente vai ver muito no Botafogo. O Botafogo precisa se reencontrar, né, Júlio? Buscar uma outra solução, na Fred? Porque essa SAF do Botafogo está complicando cada dia mais. O elenco ainda é um elenco que precisa ter um reforço. E o Botafogo agora não pode nem contratar enquanto não liquidar essa pendência aí do Thiago Almada. A gente fica muito triste porque a impressão no começo era de que o texto ia decolar, né, com o Botafogo, né? Quando o Botafogo ganha naquele primeiro momento o Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores da América.
Um feito inédito,
né? Num ano só. Dois títulos gigantes.
E
né?
Ficou parecendo que era uma coisa organizada, né, Zé?
Pois é, mas não era. É uma tristeza, a realidade é essa.
É um grande tristeza, clube brasileiro, é um clube histórico, né?
Histórico.
Fez
esse clube atletas. Já foi o clube que mais cedeu atletas
para a
seleção brasileira de futebol.
Muito bem, Zé Maria, 6h51.
Gabriela Esportiva.
Show de bola.
Fred Menezes, o áudio vazado do presidente do São Paulo, o Harry Masses Jr., né? Escancarou de vez o problema financeiro do clube paulista, viu? A pressão sobre o time, principalmente para cima do técnico Roger Machado, aumentou ainda mais após a derrota aí para o Corinthians, né? Que a gente falou aqui ainda há pouco, por 3-2, né? O São Paulo não vence há 4 jogos, sendo empates com Milionários, o Rings, pela Libertadores, e Bahia pela Série A, além de derrota para o Corinthians aí no domingo, né, no Brasileirão, né, em quarto colocado com 24 pontos, mas as cobranças aí por melhores atuações seguem rondando a equipe. Eu, na minha humilde opinião, essa é a minha opinião, né, vocês dois estão aí na minha frente. Mas quarto colocado. Qual o investimento do São Paulo durante essa temporada? Pelo amor de Deus, Fred.
Para ser o quarto melhor clube do Brasil, né? Então, eu acho, não tem sentido, né? Essa cobrança não tem sentido. Não faz sentido, porque o São Paulo, o assim, o assado, entendeu? Tem feito o seu papel, sobretudo na competição de pontos corridos, que é o Campeonato Brasileiro.
Pela posição que realmente ele se encontra, a Isé tem toda a razão, porque nenhuma equipe que está na quarta colocação, na quinta colocação, está mal colocado, né? Então, realmente, isso, a questão é que chegou numa posição, como o Fluminense, chegou um momento do Fluminense, se ele vence uma partida, ele ia ficar na vice-colocação do brasileiro. E aí ele vai e perde duas, três partidas, se complica na Libertadores. Então, está tendo essa. Aconteceu com o São Paulo também, o que aconteceu com o Fluminense. Claro que são momentos, o campeonato é muito longo, são 38 rodadas. E nós estamos somente na 15ª, né? Vamos partir para a 16ª agora. Então, o campeonato ainda não chegou nem no seu meio. Mas vai ocorrer em alguns momentos, esse sobe. Até porque as equipes são muito irregulares. Os elencos dessas equipes jogando vários torneios também é pequeno, justamente por falta de investimento, né? Então, a gente vê acontecer aí algumas equipes como o Botafogo chegou a fazer bons jogos com problemas financeiros. Você vê o Corinthians fazendo alguns grandes jogos, porque vencer um rival, eu acho que depois que você perde uma partida para um rival que vive um problema talvez até superior ao que o São Paulo está vivendo, e aí a cobrança acaba sendo maior, né? Então a torcida, ao invés de estar ajudando, não gostou da contratação do técnico, vem batendo na equipe, às vezes com bons resultados. Agora, a gente não está vendo um campeonato, Zé, de boa qualidade. O Campeonato Brasileiro é ruim, são partidas muito ruins. Poucas vezes a gente assiste uma partida, eu assisti até uma ontem, uma boa partida de futebol. Agora está me fugindo a memória aqui o jogo que eu assisti. Mas assim, a maioria dos jogos amarrados, jogos faltosos, jogos brigados, a arbitragem ruim. Então a gente está vendo o futebol brasileiro, pelo menos, muito ruim nessa turma toda que está aí do meio para trás. Né?
Isso vai melhorar, porque faltam apenas 30 dias para a Copa do Mundo, né? Vai ter a parada e vai melhorar. Treinar. Agora, um dos fatores, tem vários fatores. Por exemplo. Fator político, concordo com você. Fator de gramados, rapaz, gramados. A gente tem visto cada gramado ruim.
Também.
Esse campo do Remo, não sei como é que esse campo foi aprovado para o futebol da Série A. Entendeu? Gramados muito ruins. E agora, o São Paulo, gente, precisa de paz. Eu vou até aproveitar o momento, porque eu estou preocupado com um amigo meu, o nosso querido Francisco. O Chico, né, do Corte Legal. Chico entrou numa greve de fome porque disse que só vai voltar a comer quando o Roger sair de São Paulo.
Você tá brincando?
Chico, meu amigo.
Seu Chico.
Não faça isso.
Eu acho essa situação de São Paulo.
Chico é um cabeleireiro top de linha, entendeu? Uhum.
É o que corta linha. Seu cabelo. É por isso que você tá falando, floreando tanto pra ele. Pelo amor de Deus.
Meu cabelo é cortado lá com horário marcado.
Seu tesoura, agora, né, Zé? Tá corta bom, de tesoura, tá, né? Certo. Seu Chico não tá se alimentando, não?
Não tá. Eu tô preocupado porque...
Tá ficando com fome, seu Chico.
Ele já é alto, né? Magrinho. E de repente, Chico...
O clube enfrenta essa fase política.
Essa fase não merece seu sacrifício, não.
Essa fase política, Júlio? Essa política interna do São Paulo, essa briga, vem desde a temporada passada.
Não, já é de longas datas.
Os nomes colocados não foram... satisfatório com as diretores do São Paulo. E estão incentivando. Pode ver que é isso aí. A torcida, para que a torcida. O número de pessoas que não querem o Roger Machado do São Paulo são mais de 50%. Mais de 50% das pessoas que compõem a diretoria de São Paulo não querem o cara lá. Só que o presidente, o atual presidente de São Paulo, fala que São Paulo não tem dinheiro para contratar técnico, nem para pagar a rescisão desse atual.
É porque esse, o cargo caiu no colo desse atual presidente. E ele tem sido muito verdadeiro, entendeu? Já é um senhor com a certa idade que assumiu o cargo no time do São Paulo, e ele está certo. O São Paulo, é que o São Paulo já foi um dos maiores clubes, se não o maior clube brasileiro.
Já foi uma potência, né?
Já foi uma potência. Pois é, um patrimônio daqui, aquele estádio do Morumbis, entendeu? É um dos maiores, né, do país. Beleza. Mas está convivendo com um grau de dificuldade, Tony Café.
Mas essa fase atuais, de São Paulo não é recente. São Paulo já vem mais ou menos aí há 10 anos.
Já vem. Já vem crise, se agravando, né, Júlio?
Agora só vem se agravando.
Muito bem, senhores. 6h58.
Gabriela Esportiva.
6h58, Júlio César. A Confederação Brasileira de Futebol, CBF, definiu o árbitro da partida entre Vitória e Flamengo pelo jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil. O confronto está marcado para as 21 horas e 30 minutos desta quinta-feira, dia 14, no Barradão, em Salvador, Bahia.
O nome dele?
Hein?
O nome do árbitro.
O nome do árbitro, eu falei aqui agora para você, é o Rafael Klaus.
Carta marcada do futebol. Carta marcada aí
Você não gosta dele, não, Júlio?
Rapaz, não gosto da arbitragem dele, não gosto da arbitragem daquele outro que parece que é parente de...
Que é da academia, né?
É o Goiano, se eu não me engano.
A mãe do Rafael Klaus foi ontem na televisão. Foi na televisão, no Esporte Espetacular. Eu assisti a matéria dela. Ela dizia: por favor, me preservem minha imagem. Ela reclamou porque ela disse que é muito ofendida.
Ela sofre muito.
Por isso que a arbitragem brasileira não vai pra frente, porque a CBF não dá novas oportunidades. Só fica colocando as cartas marcadas pra esse jogo.
Mas me desculpe, viu, Júlio? Entendeu? Cada cabeça é um mundo. Pra mim é um dos melhores árbitros. Pra mim é um dos melhores árbitros da atualidade do nosso futebol.
Mas o Brasil só tem ele.
Muito bem, Júlio César. 6h58.
Gabriela Esportiva.
6h58. A seleção feminina foi campeã. A seleção feminina foi campeã sul-americana sub-20. Neste final de semana, o Brasil derrotou a Argentina por 3-2 para conquistar o título em partida disputada no estádio Defensores del Chaco, em Asunción, no Paraguai. Parabéns às meninas aí, né, Fred?
Jogou bem, foi superior, fez acho que 3-1, depois tomou o segundo gol já no final da partida. A partida já estava ganho aí, o campeonato nas mãos das nossas maravilhosas brasileiras.
Muito bem, vamos lá. 7h. Ele foi rápido e rasteiro.
Gabriela Esportiva.
7h, o sonho da Copa do Mundo praticamente adiado para o Estevão. E mais uma semana de expectativa, né, para o veredito final sobre o Neymar, viu, o Zé Maria? A CBF enviou na tarde dessa segunda-feira, né, para a FIFA, a seleção com 55 nomes pré-convocados para o Mundial, que começa daqui a um mês. E a tendência é de ausência aí do jogador do Chelsea por conta da lesão. Já o camisa 10 do Santos, né, repete o padrão das outras listas, né, largas aí de Carlo Ancelotti, mas sua presença nos 26 que serão anunciados daqui a uma semana é improvável.
Improvável coisa nenhuma, rapaz. Improvável. Você vai ver um jogador do quilate de Neymar, por mais que ele não esteja jogando futebol em alto nível, mas quem é que também está jogando na seleção melhor do que Neymar? Quem é que tá jogando em alto nível?
Aí eu vou ter que concordar com você.
Então o Neymar vai pelo fato de ele ser um jogador decisivo e acabou, rapaz. Esse negócio de pré-lista é só pra enganar o bobo.
Enquanto agora vamos pra polêmica. E por que esses caras estão querendo limar o Endrick? Casemiro deu aquela entrevista.
Rapaz,
Casemiro não é técnico de seleção pra dizer quem vai e quem fica.
Pois é. Eles estão querendo limar o Endrick porque, no mínimo, o Casemiro deve ter um nome aí que ele está defendendo, que ele quer que o Ancelotti leve, e se levar, não leva, e se o Endrick for, o cara não vai. Agora tem que entender que desses todos aí que estão no ataque da seleção, que jogou aí durante esses 4 anos de eliminatória, entendeu? Não tem ninguém melhor do que Endrick. Não tem. Endrick é um jogador novo, que mostrou personalidade quando começou a ganhar a titularidade no Palmeiras. Foi para o Real Madrid. Não tenho dúvidas nenhuma que ele iria brilhar no Real Madrid, mas você sabe como é que funciona o futebol, entendeu? O jogador que já está lá ganhando milhões e mais milhões, jogador do treinador, chega um menino de 18 anos, novinho, comendo a bola, o treinador vai dar espaço a ele para ele barrar o jogador que já está lá dele? Não vai dar. Essa máfia do futebol eu conheço, rapaz. Eu conheço. Aí o Leão veio, pegou o menino, botou lá, deu a oportunidade. O menino tá lá arrebentando ao ponto de recusar.
Ele não tá querendo sair do Leão, mas...
Não, o Real Madrid tá querendo repatriar ele. Que... Ele já disse que não quer.
O Leão falou que não vende, que paga o passo jogador.
Pois é. Isso aí eu já conheço, rapaz. É futebol, Fred. Tem time que contrata jogador de um time, de um determinado time, só para desmontar. Em 2006 fizeram assim, no Colo-Colo. Contrataram 3 pro Vitória, não sei quanto pro Bahia, para botar tudo no banco. O único que ainda jogou, porque não tinha, o Bahia não tinha dinheiro naquela época, tava quebrado na Série C, ainda foi Gil, que jogou.
7-3.
O resto do contrato
de Gabriela. 102,9. Gabriela Esportiva.
Muito bem, chega Zé Maria com o futebol regional, Zé, fala.
Falando de um futebol sem intensidade, né? Vamos falar do Baianinho da Série B.
Esculhambou o futebol brasileiro agora.
A realidade de ontem, do Campeonato Baianinho, Júlio, ela é muito diferente da primeira rodada. Ontem foi a segunda rodada. Na primeira rodada tivemos 23 gols marcados. Ontem, apenas 11 gols aconteceram. Os resultados foram o seguinte: Salvador Futebol Clube venceu Jacobina por 1-0. O Fluminense de Feira goleou o Grapiúna por 4-0. O Vitória da Conquista empatou com o Leônico em 1-1. O Barreiras venceu o Redenção por 1-0. O Redenção melhorou muito, viu? Porque na estreia perdeu de 9 para o time do Camassari.
Foi o Camassari.
O Redenção perdeu de 5 para o Fluminense e ontem só perdeu de 1-0 para o Barreiras. E o Camassari perdeu de novo, né? O Feira venceu por 3-0. Não muda nada. Barreiras, Fluminense, Salvador e Feira continuam nas primeiras posições desse campeonato. São 4 equipes para apenas 2 vagas. E a pergunta que eu vou fazer ao meu amigo Júlio César: o Vitória da Conquista já está tanto tempo disputando esse campeonato baianinho. Eu tenho dúvidas se a minha cabeça está legal nessa lembrança aí. 4 ou 5 anos disputando a Série B. E empatou ontem com uma das equipes mais fracas da competição. Vitória da Conquista 1, Leônico 1. Vitória da Conquista vai para onde, Júlio?
Vai do nada para lugar nenhum. Entendeu? Vitória da Conquista já teve seus momentos de glória. Não soube aproveitar. Certo? O seu presidente, o Ederlane, perdeu o prestígio dentro da cidade, entendeu? Aí com a queda do prestígio dele, o prestígio do time caiu também, porque o time gozava de um apoio financeiro que nenhum outro clube do interior da Bahia, eu nunca vi ter um apoio daquele que a Ederlane teve. 100 empresas dando R$1.000 todo mês ao Vitória da Conquista. Entendeu? Então, o Vitória da Conquista está caminhando, Zé, para o mesmo fim que o Feirense teve, que outros times tiveram aí no futebol da Bahia. Entendeu? Está caminhando para isso, porque a Ederlane não consegue mais. Ele não consegue mais atrair investidores, entendeu? Ele já deu entrevista esse ano e você já ouviu, e eu também já falei aqui que esse ano está sendo o pior ano do Vitória da Conquista, por incrível que pareça, né? E vai chegar uma época que ele vai fechar as portas do time, porque não tem como mais deixar o time em atividade.
Muito bem, Júlio César. E você agora aproveita e fala do futebol local.
Antes de falar do futebol local, vou trazer aqui as informações dos nossos representantes na Série D do Brasileiro. Esse final de semana teve rodada.
A Juazeirense perdeu por 1-0 para o CSA. A Jacuipense venceu por 2-1 o CSE. O Asa de Arapiraca, o time da Terra do Fumo, venceu por 3-0 o Atlético de Alagoinhas. E o Porto perdeu para o Real Noroeste, o time aí do meu amigo Duzinho, por 2-1. O Porto perdeu por 2-1 dentro de casa para o Real Noroeste. No grupo 12, o Porto é o terceiro colocado com 9 pontos. Já no grupo 10, tem os outros baianos. Mas quem lidera é o CSA com 13, segundo o Juazeirense, 12. Terceiro, o Asa de Arapiraca, com 10. O quarto, CSE, com 7. Quinto, Jacuipense, 7. E o Atlético de Alagoas é o sexto colocado no grupo com 3 pontos.
Uma rodada ruim, então.
Ruim. Só quem venceu foi a Jacuipense, que venceu por 2-1 o CSE. Né? Porto perdeu, o Juazeirense perdeu e o Atlético de Alagoas também perdeu. Falando da seleção de Ilhéus, que está aí representando a nossa cidade na Copa Cacau, no primeiro jogo aqui no Mário Pessoa, Ilhéus já havia vencido por 3-1 e ontem venceu a seleção de Itabuna de virada por 2-1, né? E conquistou a vaga aí para as semifinais, né? Semifinais da Copa do Cacau. Eu quero parabenizar o trabalho do meu amigo Diogo, né, treinador, o seu irmão Alexandre, toda a comissão técnica, né? Parabenizar também o apoio que o município tem dado à seleção de Ilhéus, à prefeitura, né? Tem dado uma certa estrutura, o vereador Márcio Bodão também está chegando junto, e Ilhéus está fazendo uma campanha que há muito tempo a gente não via, né? A última, tudo bem que a Copa Cacau não é um intermunicipal, mas de qualquer forma é uma competição que tem boas seleções, porque envolve seleções só da região aqui do sul da Bahia, da região cacaueira, né? E Ilhéus vem desenvolvendo uma boa campanha ao ponto de ir um grupo com o Uruçuca, Ilhéus se classificar, né, fazer frente ao Uruçuca e tal. Até perdeu a primeira partida, mas empatou a segunda. Então a gente tem que parabenizar, por quê? Porque essa seleção, ninguém está ganhando nada. E é uma seleção, Fredão, formada só por jogadores do distrito. Aquela Copa Distrital que teve aí. Pois é, foi feito um trabalho de recrutagem.
Uma peneira. Né?
Foi anotado os jogadores que se destacavam a cada rodada. E tá aí o fruto daquele campeonato de jogadores do distrito representando Ilhéus, com a camisa da seleção de Ilhéus, e representando bem. Né? Então a gente tem que parabenizar um trabalho desse, que vem fazendo na Copa Cacau. Agora vamos aguardar, ver qual vai ser o próximo aniversário aí da seleção de Ilhéus na próxima fase da Copa Cacau.
Tomara que não haja cruzamento aí com o Itajuípe, que tem sido a grande sensação da Copa Cacau.
Muito bem, senhores. Vamos fechar o programa de hoje com as informações da NBA 7 e 9.
Gabriela Esportiva. Esportiva.
Muito bem, 7 e 10, o New York Knicks está de volta, viu, Fredão? A final da Conferência Leste, com uma atuação dominante neste domingo, dia 10. A equipe de Nova York venceu o Filadélfia por 144 a 114 fora de casa e fechou a série 4-0, garantindo a vaga na decisão do Leste pelo segundo ano consecutivo, Fredão.
O New York Knicks deu uma varrida no Filadélfia, né? Vencendo 4 partidas seguidas. Vai descansar a equipe esperando aí seu opositor para disputar essa semifinal aí da conferência. O New York Knicks aí, claro, contou com uma grande partida de Jalen Brunson, Karl Anthony Towns, Anunoby, fazendo valer sua força aí. E o Philadelphia acabou sofrendo por conta da ausência de algumas partidas de Joel Embiid, né, que sempre ficando contundido em momentos decisivos da equipe. Então o Knicks aí está de volta aí, fortíssimo, para disputar esse campeonato. Ontem tivemos um jogo também entre o Timberwolves, né, o Minnesota, em Minnesota, contra o Saint Antonio Spurs. O jogo foi 114 para o Minnesota a 109, e assim os playoffs continuam empatados em 2 partidas. Então eles vão brigar aí provavelmente no mínimo 6 partidas, mais 2 partidas ainda com essa grande equipe. Vitor Wembanyama acabou não participando praticamente do jogo, deu uma cotovelada e foi afastado da partida, e isso, claro, fragilizou um pouco sua equipe, porque vinha vencendo por 2-1, e se vence essa partida por 3-1, praticamente ratifica aí essa classificação. Né? Hoje nós temos dois grandes jogos. O Lakers volta a jogar com o Oklahoma City Thunder, que é a grande sensação do ano, campeão do ano passado, da temporada passada. O Thunder também ainda não perdeu nenhuma partida nos playoffs. Venceu sua primeira disputa por 4-0 e vem vencendo o Lakers de LeBron James aí por 3-0. Então hoje, às 23h30, uma partida muito tarde, uma partida anterior, o Cavs Cavaliers disputa com o Detroit. O Detroit, que venceu a conferência, primeiro colocado da conferência leste, né? Joga essa partida aí, vencendo por 2-1, mas joga fora de casa. Se vencer, também mantém aí uma força grande para se classificar também, e seria muito merecedor, apesar também do Kevzinho fazendo grandes partidas aí no playoff. Então, assim, a gente vai chegando à final aí das semifinais das conferências, né? Para depois jogar as finais da conferência e assim buscar o campeão. Eu assino e acho que a equipe a ser batida é a equipe do Oklahoma City Thunder aí, com Shea Gilgeous Alexander, jogador espetacular, Chet Holmgren, que vem fazendo também aí pelo segundo ano consecutivo grandes partidas, e uma equipe fenomenal. Não tem defeito, está jogando sem o seu segundo melhor jogador, né? O Jalen Williams, que é um jogador que finaliza, que conclui, mas não falta nada. Essa equipe está destinada a fazer aí uma temporada 2025-2026 também, buscar o seu bicampeonato.
Muito bem, Fred Menezes, com isso o programa de hoje vai ficando por aqui, 7h14.
Gabriela Esportiva.
7h14, Fredão, boa noite.
Boa noite, Tony Café. Boa noite, Júlio. Boa noite, Zé Maria. Boa noite, ouvinte da Gabriela Esportiva. Amanhã estaremos de volta.
Muito bem, Zé Maria. Boa noite.
Boa noite, Café. Boa noite, Fredão. Boa noite, meu querido Júlio César, amigos do Gabriela Esportiva. E juízo pra você, Chicão.
Muito bem. Quem é Chicão, velho?
Chicão é o cabeleireiro da... A Rua 7 de Setembro, aqui no centro da cidade.
Que tá fazendo greve de fome.
São Paulino, São Paulino, entendeu? Apaixonado.
O seu Chico tá fazendo greve de fome.
Pois é.
Muito bem.
Eu vou acabar essa greve de fome dele hoje.
Júlio César.
Boa noite pra você. Boa noite, Fredão. Boa noite, Zé Maria. Vinícius, Gabriel Esportiva. Deixa eu mandar um abraço pro meu amigo Pato e meu amigo Amauri, taxistas ali. Ali no centro da cidade, ouvintes do Gabriela Esportiva. Mandar um abraço pro meu amigo Jefferson também, e irmão do meu amigo Jovens Ribeiro, todos dois torcedores aí do Fluminense. Jefferson é torcedor do Fluminense, né? Tá ouvindo a gente aí, muito obrigado pelo carinho da audiência. Amanhã a gente volta trazendo mais informações daqui.
Foi ele que me falou que você comandou o churrasco ontem.
E você manda um abraço para seu Chico. Diga ele que é para voltar a comer, porque saco vazio não para em pé. Se seu Chico não comer, seu Chico vai ficar fraco.
E você vai perder a xepa de cortar o cabelo de graça. Muito